Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
No programa de hoje, conversamos com o professor Nelson Luiz Sambaqui Gruber, que assumiu a direção do Instituto de Geociências no final do ano passado. Junto com a vice Tatiana Silva da Silva, ele vai ser responsável pela gestão da unidade pelos próximos 4 anos. Olá, professor, seja bem-vindo.
Bom dia a todos aí, ouvintes, e muito obrigado pelo convite.
Professor, então, para começar essa entrevista, conte um pouco sobre o Instituto de Geociências.
Geociências é uma unidade muito grande, muito poderosa, assim, em termos de uma potência em termos de ensino, pesquisa, extensão e inovação. Nós temos 13 mil metros quadrados de infraestrutura, 5 departamentos, 4 cursos, né, geologia, geografia, engenharia cartográfica e o curso EAD de ciências da natureza. Os departamentos de geografia, geologia, mineralogia e petrografia, paleontologia, estratigrafia e geodésia, 2 cursos de pós-graduação top na CAPES, geociências 7 e pós-geografia 6, 5 centros de pesquisa de nível internacional, centros, o CPC, que muitos conhecem, o Polar e Climático, o professor Jefferson Simões e equipe, né, o CECO de Geologia Marinha e Costeira, o CPGQ, que é tecnologia de primeiro mundo em geoquímica, né, inclusive com datação e tudo mais, o CIGO, que é o centro que trabalhou originalmente com a geologia, separação continental, os dinossauros, né, e o CEPAVIM, que é o nosso mais novo centro, que trata da questão da cultura do vinho e tradições que nós temos aqui, e todos eles com uma interação internacional muito forte. O Geociências tem essa tradição, né, e uma administração nível de excelência. Nós temos um material humano extraordinário, e nós teríamos, com somando os nossos 90 professores, 60 técnicos administrativos e científicos, né, muitos deles nos laboratórios que carregam essa instituição, nós teríamos em torno de 1.400 pessoas nessa comunidade, somando graduação e pós-graduação nesse nosso instituto. Trabalhamos muito com a pesquisa. O Instituto de Geociências é muito forte na pesquisa nas várias áreas, né? A excelência no ensino, no trabalho de campo e laboratórios modernos, né, nos vários cursos, e muita interação com a sociedade, né, em vários níveis, com órgãos públicos, privados, projetos de pesquisas de grande porte. Enfim, realmente uma diversidade muito grande de temas, né, de abordagens, muito rico, né, e sempre buscando a inovação, sempre temos que estar um passo à frente para poder manter o nosso instituto na ponta, porque isso é importante, não só na questão de tecnologia, mas também na questão de como abordar novas questões, como mudar de referenciais, como fazer uma melhor interação e aportar à sociedade novidades, né, novas formas do fazer. Pincelada geral é isso.
E, professor, falando desses próximos 4 anos de gestão, quais são os principais planos e desafios para toda essa estrutura que é o Instituto de Geociências?
É um grande desafio. O nosso primeiro e a grande preocupação no momento é vencermos essa pandemia, né? Isso tem sido uma tônica. Nós temos um grupo de emergência que já foi criado pelo professor André Mexias, nosso diretor, ano passado, e a nossa equipe funciona assim magistralmente, né? Um grupo de elite, é um grupo que está na linha de frente vendo as questões e discutindo com a Covid, que é uma liderança dentro do Instituto também, junto com a direção e alguns colegas que são expoentes em reuniões com os departamentos, centros, os grupos acadêmicos, para a gente ter uma logística melhor. Nós estamos muito prejudicados em função principalmente dos trabalhos de campo e das aulas de laboratório. que são presenciais, com microscópios, com lâminas, com equipamentos de geotecnologias, né? E nós esperamos vencer isso, se Deus quiser, com as vacinas que estão entrando, com um afastamento. Agora temos um período muito de crise com essa bandeira preta, estamos respeitando as portarias e todos os cuidados, né? Inclusive com os nossos colegas terceirizados, então somos toda uma grande comunidade. O nosso desafio é manter essa excelência, ampliar na internacionalização e de novos referenciais, novas perspectivas que estão aparecendo, não só junto à sociedade, como também no exterior. As perspectivas, muitas delas, alguns paradigmas estão mudando, até por conta da pandemia, né? Então, nós trabalhamos com o oceano, nós trabalhamos com a geologia, nós trabalhamos com as questões de dinâmicas humanas, populacionais e território, e todas elas estão sofrendo, né, verdadeiras convulsões, por vezes, em questões que envolvem lixo marinho e poluição extrema, as questões de dinâmicas ambientais e hoje com a pandemia também, sociais, populacionais, e que envolve questões geopolíticas e econômicas. Então, é realmente um cenário muito complicado. Mas nós temos um nosso multiverso dentro do Geociências, tem a busca de cada um dos seus vetores, de buscar inovação, de buscar novas soluções, de buscar interação com a sociedade, de buscar alternativas que nós possamos qualificar os nossos profissionais, os nossos alunos, buscar bolsas de estudo. Nós estamos pensando já no pós-pandemia, nós estamos pensando no futuro, nós estamos pensando em novas alternativas para essa construção. E ela tem sido participativa, ela tem sido integradora, ela tem sido de resiliência, né, de resistir, de se adaptar, de mudar, e é a nossa tônica. Nós temos que pensar já no pós-pandemia, como nós podemos fazer melhor. O Geociências, ele tem um caldo de cultura, nossa excelência está no nosso material humano, não só nos nossos equipamentos, mas no nosso pessoal técnico, os nossos acadêmicos, os nossos professores, pesquisadores, são de excelência e têm tido ideias inovadoras, e a gente confia muito nisso. Então, é uma grande orquestra que tem que ser, primeiro, ter uma boa partitura e saber reger, né? Muitas vezes é só deixar os solistas fazerem o seu trabalho. Então, é como a gente vem tratando a questão, né? E buscando sempre numa discussão novos caminhos.
Falando na pandemia, no ano passado, o Geociência se engajou no combate à pandemia da Covid com uma campanha para a produção de face shields. Como é que foi essa iniciativa e como é que está o funcionamento do Instituto atualmente?
Sim, veja, é como eu comentava, né? Nossas excelências estão, né? Nossa equipe, nosso material humano. E isso foi uma iniciativa dele, surgiu porque o nosso grupo que trabalha na paleontologia, junto aos museus, que eu nem citei, são museus extraordinários, que nós temos de mineralogia, o Museu de Paleontologia, o Museu de Geodésia, né, de equipamentos de levantamento, que são tradicionais, que deram início aos mapeamentos, né, usados na geodésia. Foi uma iniciativa a partir de uma impressora 3D, havia necessidade de máscaras, e o pessoal estava com muita dificuldade, e os profissionais da linha de frente estavam sentindo carência, e o pessoal teve iniciativa de adaptar a produção de suportes, de máscaras e de tudo mais, e foi uma iniciativa extraordinária, aplaudida, né? Naquele momento ela foi assim, extremamente oportuna, foi essencial, né? Foi uma ajuda assim, que foi muito bem-vinda, né? E que mostrou a criatividade de como nós podemos ajudar. O pessoal fica ansioso em casa. Minha maior dificuldade atualmente é que fica em casa, porque eles querem ajudar, eles querem fazer coisas. Então, isso é muito do nosso grupo lá, muito ativo, né? Hoje estamos participando com duas das nossas caminhonetes aí, que são, né, tracionadas, que a gente vai para o campo com a geologia e geografia, né, e cartográfica, participando nos veículos para distribuição das vacinas, em apoio à Pró-Reitoria de Inovação e Representação Institucional, a PROIR, né, junto ao convênio com Porto Alegre, aí, ajudando nas vacinas. Então, estamos ajudando discretamente, né, mas firmando e mantendo os compromissos aí de afastamento, de monitoramento lá do Instituto da Infraestrutura com o mínimo possível, e agora com bandeira preta, uma extrema restrição e confiando agora na distribuição das vacinas e que Deus nos ajude para realmente superar essa fase com todos bem, né? É o que esperamos.
Realmente é muito importante a gente conseguir avançar na questão das vacinas e é relevante que a URGS esteja colaborando nesse sentido. E o professor, falando sobre a experiência do ensino remoto no Geociências, a gente está já no segundo semestre nesse formato e na sua avaliação ele deve seguir por mais semestres?
Olha, essa é uma situação que nós já vimos discutindo aí com os cursos e com os departamentos, claro, naturalmente, com os alunos e com grades todos envolvidos, né? O Geociências tem uma especificidade que envolve trabalhos de campo, que foram suspensos, né? E laboratórios, várias, digamos assim, temáticas que envolvem laboratórios, né? Nos cursos, desde engenharia cartográfica, geografia, geologia, até algumas aulas presenciais que são feitas eventualmente no curso de Ciências da Natureza, né, e tal, foi cancelado nessa condição. Então, as aulas de ensino remoto, elas nos deram, como eu digo para o pessoal, o máximo esforço para a gente fazer o mínimo possível, né, de poder trabalhar com a parte de ensino. A questão teórica, ela fica até bem posta. Algumas questões práticas são colocadas de imagem de microscópios, por exemplo, na tela, para uma discussão mais teórica que os professores fazem sem que o aluno tenha que estar presente no microscópio, por exemplo, observando uma lâmina de rocha, por exemplo. Então, nas questões mais teóricas, vai muito bem, mas nós estamos ficando com um passivo aí de 2, 3 semestres de trabalho de campo, né, para fechamento. Algumas disciplinas praticamente são só campo, na geologia tem umas que são disciplinas de campo, e além das questões de laboratório, muitas delas, né? Então, isso aí vai nos dar, no momento do retorno, já estamos trabalhando numa logística de ajustes, de adaptação, de um certo delay, né, em termos de conclusão de algumas, em função até da própria logística. Imagina 3, 4 semestres de todos os trabalhos atrasados de campo, não só do Geociências, mas de outras unidades, mas o Geociências prima, assim, por uma quantidade muito grande, feitos num semestre só, não há logística, ônibus, motorista, diárias, enfim, que consiga dar conta. Então, nós estamos trabalhando nisso já, em como fazer para recuperar isso aí ao longo do tempo e com ajustes possíveis. Do ponto de vista da aula remota, ela traz algumas vantagens da gente poder ter um pouco mais de soltura nessas tecnologias que, no futuro, agora começam a operar não presencial, né? Mas nós ainda temos um pé muito forte em algumas questões que são efetivamente presenciais, né?
Certo, realmente, né, professor, tem todo um prejuízo a questão, principalmente em relação às atividades práticas, né, no Geociências e também em outras unidades, outros cursos da universidade que realmente nesse momento ficam em suspensos, né, dada a condição da pandemia.
Sim, isso é o que acontece. Veja, nós temos um espectro muito amplo em termos de temas a tratar, né? Eu fico, às vezes, brincando. Temos questões no Geociências que tratam da Antártica, a cultura do vinho, tradição, né, cultural do Rio Grande do Sul, questões de dinâmica urbana, de gestão de território urbano e rural, né, dinâmicas sociais, a geologia do pré-sal, né? De questões que envolvem os dinossauros e a paleontologia, a dinâmicas populacionais de quilombolas, de movimentos sociais de diversidade, por aí vai, questões culturais, né? Questões do oceano e de geologia marinha, né? A gemologia, incluindo todas essas temáticas aí, ou tantas outras que poderia, assim, passar um tempo falando de cada uma delas, as nossas licenciaturas, nossos professores, de como abordar, de como levar essas óticas, de como levar essa perspectiva na pesquisa e para o ensino, os nossos professores, os nossos evadidos, os nossos profissionais para o mercado de trabalho, para as instituições de ponta, para os processos de internacionalização, que são muito fortes, a gente mantém laços a todo momento. Então, essas são as nossas, os nossos compromissos aí de manter que esse pessoal de excelência em cada um dos temas possa realmente continuar trabalhando com a sua excelência, com a inovação, que é o compromisso do nosso Geociências, da nossa universidade, com a nossa sociedade.
Realmente, professor, e esperamos que logo a gente tenha mais avançada essa questão da vacinação da população e também de gestão da pandemia para podermos voltar, então, com as atividades minimamente presenciais na universidade, mas sempre com segurança, né? O que todos esperamos. Bom, eu conversei com o professor Nelson Luiz Sambaqui Gruber, diretor do Instituto de Geociências. Professor, muito obrigada pela entrevista.
Nós é que agradecemos, estamos à disposição e a serviço da nossa universidade, da nossa sociedade. Muitíssimo obrigado, estamos à disposição. Um abraço.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música